Vacina contra a poliomielite, conhecida como gotinha, deixará de ser aplicada, dando lugar à vacina injetável. Pesquisa da USP identifica microplástico no cérebro humano. Governo federal lança plano de ação para a redução dos impactos das arboviroses.
Você vai ouvir essas e outras notícias no Giro Saúde de hoje, 20 de setembro de 2024.
Olá, eu sou a Nathalie Kruszewski.
Eu sou o Gustavo Aldi.
Toda sexta-feira a gente está por aqui trazendo uma seleção de notícias sobre saúde para você se atualizar do que aconteceu durante a semana.
E vamos começar o giro de hoje falando de vacinação. A vacina contra a poliomielite aplicada por via oral, mais conhecida como gotinha, deve deixar de ser administrada até o dia 4 de novembro. Ela será substituída pela versão injetável, conhecida como VIP, Vacina Inativada Poliomielite. A decisão segue uma recomendação da Organização Mundial da Saúde. A gotinha, ou VOP, contém um vírus enfraquecido da poliomielite, que em condições sanitárias precárias pode causar casos de pólio derivados da própria vacina, mas que é considerado menos comum que as infecções por poliovírus selvagem. Segundo a representante do Comitê Materno-Infantil da Sociedade Brasileira de Infectologia, Ana Frota, quando os casos derivados da vacina começam a ser mais frequentes do que os da pólio em si, é hora de mudar a estratégia. A nova vacina injetável já vinha sendo aplicada aos 2, 4 e 6 meses de idade, conforme o calendário nacional de vacinação, e em 2023, o Ministério da Saúde passou a adotar a VIP também no reforço aplicado aos 15 meses de idade. Com essa mudança, a dose de reforço aos 4 anos não será mais necessária, já que o esquema vacinal com 4 doses injetáveis garantirá a proteção completa contra a poliomielite. Apesar do Brasil não registrar casos de poliomielite desde 1989, a queda nas taxas de vacinação nos últimos anos preocupa especialistas. A mudança para vacina injetável é vista como um passo importante na erradicação definitiva da doença. Para a atualização do calendário de vacinação no Brasil, são considerados o cenário epidemiológico, evidências científicas e recomendações internacionais.
E agora vamos falar de uma descoberta importante feita por cientistas brasileiros. Um estudo realizado na Faculdade de Medicina da USP, em parceria com a Universidade Livre de Berlim e com o apoio da Universidade Estadual de Campinas, detectou pela primeira vez a presença de microplásticos no cérebro humano. Foram analisados os cérebros de 15 pessoas falecidas que moravam em São Paulo, e os pesquisadores encontraram resíduos como fibras e partículas de plástico em 8 delas. O polipropileno, utilizado em roupas e embalagens, foi o tipo mais comum encontrado. O artigo com os resultados desse estudo foi publicado no Journal of the American Medical Association, uma das mais importantes revistas acadêmicas de saúde. Os microplásticos são fragmentos de plástico menores que 5 milímetros, provenientes da decomposição e outros processos que os transformam nesses micropedaços. Pesquisas anteriores já haviam detectado esses minúsculos fragmentos em órgãos como pulmões e no sistema reprodutivo, mas a descoberta no cérebro é inédita. Segundo a professora Thais Mawad, que lidera o estudo, a presença de microplásticos no órgão do sistema nervoso chama atenção por ele ser um dos mais protegidos do corpo humano, devido à barreira hematoencefálica, que é a estrutura que regula o transporte de substâncias entre o sistema nervoso central e o sangue. O artigo indica ainda que as partículas provavelmente chegaram ao cérebro pela via olfativa, já que foram identificados fragmentos dessas partículas no bulbo olfatório, a área responsável por processar odores. Embora ainda não se saiba os efeitos exatos do microplástico no sistema nervoso humano, estudos em animais sugerem que ele pode ser neurotóxico, causando danos celulares e alterações comportamentais. A professora Thais também explica que as partículas podem se acumular ao longo do tempo, já que o nosso corpo não consegue degradar o material. Ele pode então ser internalizado pelas nossas células e interferir em seu metabolismo, o que aumenta os riscos para a saúde, e é especialmente preocupante em crianças, já que seus cérebros estão em desenvolvimento. Além dos possíveis danos ao cérebro, outros estudos já associaram a presença de microplásticos a distúrbios endócrinos, problemas cardíacos e redução da fertilidade. Esses achados trazem à tona a discussão sobre o impacto do plástico em nossa sociedade e também da necessidade de medidas globais urgentes no combate à poluição plástica.
E agora os destaques da semana dos nossos parceiros, começando pelos do Ministério da Saúde. Na quarta-feira, o governo federal lançou o Plano de Ação para a Redução dos Impactos das Arboviroses, como dengue, chikungunya, zika e oropus. O anúncio aconteceu no Palácio do Planalto com a presença do presidente Lula e da ministra da Saúde, Nísia Trindade. O plano visa diminuir o número de casos e óbitos dessas doenças e se baseia nas evidências científicas mais atualizadas e nas novas tecnologias. Ele será coordenado pelo Ministério da Saúde em parceria com estados e municípios e com colaboração de instituições públicas e privadas, bem como de organizações sociais. Regiões mais vulneráveis socialmente receberão atenção especial. Entre as principais ações estão a prevenção, controle vetorial, vigilância, organização da rede assistencial e participação comunitária. Durante o intervalo entre os picos de casos, chamados de período intersazonal, ações preventivas como remoção de criadouros e implementação de novas tecnologias de controle vetorial serão intensificadas. Já se houver aumento de casos no período sazonal, o foco será no fortalecimento da rede assistencial para reduzir hospitalizações e óbitos. No evento de anúncio do plano, o presidente Lula destacou a importância da participação de todos no combate aos focos do mosquito, lembrando que a eliminação dos criadouros é uma responsabilidade que deve ser assumida por toda a sociedade brasileira. Já a ministra Nísia reforçou a necessidade de um trabalho conjunto entre governo, estados e municípios e a importância de preparar as redes de atenção à saúde. O plano também inclui o uso de tecnologias inovadoras, como as estações disseminadoras de larvicida e a expansão do método Wolbachia, que reduz a capacidade do mosquito Aedes aegypti de transmitir doenças. Com a preparação antecipada e investimento de R$1,5 bilhão para ações de prevenção e controle em 2024, o governo espera ter um dos verões com menos casos de dengue na história do país. Outro destaque do Ministério da Saúde dessa semana é o envio de equipes da Força Nacional do SUS a estados afetados pelas queimadas. Na última quarta-feira, o Acre recebeu uma equipe para apoiar a gestão estadual no enfrentamento das consequências da seca e da fumaça das queimadas na saúde da população. O estado decretou situação de emergência climática devido ao tempo seco e à piora na qualidade do ar, agravada pelos incêndios. A equipe da Força Nacional do SUS está em Rio Branco para realizar um diagnóstico e propor ações que ajudem os serviços de saúde a lidar com essa crise. Eles também visitarão o Cruzeiro do Sul nos próximos dias. Diante da crise, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, afirmou que para o Ministério da Saúde e Ministério do Meio Ambiente, a palavra-chave é prevenção. Ela ressaltou ainda que os dois ministérios vão trabalhar juntos com os governos locais para promover ações mais estruturantes para o plano de adaptação, mitigação e mesmo de transformação. O envio das equipes da Força Nacional faz parte da missão Seca Extrema, que vai percorrer outros estados brasileiros. Nos próximos dias, Amazonas, Rondônia e São Paulo também receberão equipes de apoio. O Ministério da Saúde alerta a população para tomar precauções durante esse período de seca e baixa qualidade do ar. É fundamental aumentar a ingestão de água, evitar atividades ao ar livre e ficar longe dos focos de queimadas. Pessoas mais vulneráveis, como idosos, gestantes e crianças, precisam de cuidados extras. Já os gestores devem reforçar o atendimento nas unidades de saúde, monitorar a qualidade do ar e garantir o acesso à água potável, além de intensificar ações de promoção da saúde mental.
E agora vamos para os destaques da Agência Fiocruz de Notícias. A Fundação Oswaldo Cruz, por meio da Coordenação de Comunicação Social, lançou nessa semana a série de vídeos Fiocruz no mês de luta das pessoas com deficiência, para discutir o capacitismo, suas manifestações e como combatê-lo. As produções são inclusivas, com áudio, legendas em português e tradução para a língua brasileira de sinais, a Libras. Os vídeos estão sendo disponibilizados nas redes sociais da Fiocruz desde o dia 16 de setembro e contam com a participação de especialistas da instituição. O material busca responder a perguntas cruciais, como o que é capacitismo, como evitá-lo no dia a dia e qual é a forma correta de se referir a pessoas com deficiência. O capacitismo é um preconceito sistemático, muitas vezes invisível, que se manifesta de diferentes formas, desde o uso de expressões cotidianas até políticas públicas que não contemplam as necessidades específicas de pessoas com deficiência. Ele pode ser sutil, como a falta de acessibilidade em espaços públicos, ou explícito, como quando uma pessoa com deficiência é subestimada ou marginalizada em ambientes sociais ou profissionais. Pamela Lang, coordenadora de comunicação social da Fiocruz, reforça que a campanha busca conscientizar sobre o impacto do capacitismo e promover ambientes mais inclusivos e acessíveis. Ela espera que a campanha seja um instrumento para promover a adoção de práticas anticapacitistas, tanto na Fiocruz como na sociedade em geral. Já Leonardo Oliveira, responsável pelo eixo de enfrentamento ao capacitismo na CEDIPA, destaca que iniciativas como essa convidam o público a refletir sobre acessibilidade e igualdade de direitos, desmistificando preconceitos sobre a deficiência e, assim, contribuindo para a formação de uma sociedade mais justa. O outro destaque da Agência Fiocruz de Notícias dessa semana é sobre um estudo que auxilia no aprimoramento da vigilância da peste bubônica no Brasil. Ferramentas modernas de genômica, análise geoespacial e estatística, aplicadas a dados históricos armazenados pelo Serviço de Referência Nacional em Peste da Fiocruz Pernambuco, estão permitindo um olhar mais acurado sobre a dinâmica dessa zoonose no país. No Brasil, a peste segue como uma ameaça silenciosa. Embora não apresente casos de transmissão para humanos desde 2005, se o sistema de vigilância não atuar de forma preventiva, eficiente e estruturada, existe o potencial de novos surtos. Isso porque o agente causador da peste bubônica, a bactéria Yersinia pestis, pode estar presente em animais silvestres de vários municípios das regiões Nordeste e Sudeste. O estudo, que está disponível na edição de setembro da revista Emerging Infectious Diseases, revelou novos aspectos da relação entre a dinâmica da peste e fatores como precipitação, vegetação, relevo e ecologia. Segundo Matheus Bezerra, pesquisador da Fiocruz Pernambuco e primeiro autor do artigo, esses resultados oferecem indicações importantes para compreender as condições ambientais que favorecem a disseminação da zoonose, tanto em seres humanos quanto na vida selvagem. Entre os achados da pesquisa, a peste apresentou um forte componente sazonal, predominando em meados do segundo semestre, seguindo a expansão das populações de roedores e das pulgas, que são os principais vetores da doença. Outro aspecto observado foram as taxas de positividade para a peste em roedores ou pulgas, que se correlacionaram linearmente com o número de casos humanos no mesmo ano, se mostrando um alto preditor de risco para casos humanos. O artigo aponta que o risco de peste em humanos foi associado a maiores taxas de precipitação e de cobertura vegetal, assim como a áreas de menor altitude. Considerando resultados como esse, é possível focar o esforço de vigilância nas áreas que concentram a disseminação da doença, tanto nos roedores silvestres quanto na população humana.
Esse foi o Giro Saúde, seu boletim semanal de notícias sobre saúde.
Sempre bom lembrar que na descrição desse episódio você encontra links para mais informações sobre os temas dessa semana.
Se quiser falar com a gente, você pode mandar e-mail para giro.saude@fiocruz.br, mensagem pelo WhatsApp 21 99701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde.
Além do Giro, o Canal Saúde produz outros podcasts, como Histórias da Saúde, o Docs e o Observatório Canal Saúde, que você pode ouvir nos principais agregadores ou no nosso site. Os endereços estão na descrição desse episódio. E se você gosta dos nossos podcasts, não esqueça de seguir e avaliar nas plataformas.
O Giro é uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz, realizada em parceria com a Agência Fiocruz de Notícias e o Ministério da Saúde.
Por hoje é isso. Um abraço e até a semana que vem.
Até mais!
Roteiro, apresentação e edição, Nathalie Kruszewski. Revisão, apresentação e coordenação do Canal Saúde Podcasts, Gustavo Aldi.
Canal Saúde, há 30 anos, construindo cidadania.